Quer dizer, então, que hoje é internacional a gravação do podcast?
Hoje é internacional, cara. Pô, Deus. E uma experiência, e só compartilhar a experiência de atendimento ao cliente, furou o pneu, né? Tipo, na verdade a pressão ficou baixa, ainda bem que o carro avisou, né? Aí eu já procurei um lugar, achei uma filial do Discount Tire, o cara super atencioso e tal, ele falou, não, você tem que esperar umas 2 horas aí. Aí ele falou, se não der pra arrumar, aí a gente vê o que a gente faz, já que o carro alugado e tal. Eu falei, não, precisar trocar, troca, não tem o que fazer. Aí esperei lá, tranquilo. Aí uns 20 minutos antes de dar as 2 horas, o cara veio e falou, tá pronto o carro, a gente achou que era um parafuso. Já arrumamos, falei, tá, quanto que era? Ele falou, não custa nada. Não é assim, cara. Ele falou, não, a gente não cobra pra consertar pneu. E o interessante é, tipo, aí a lógica dos caras é o quê? Eles não cobram pra consertar pneu porque eles querem fidelizar o cara pra comprar os pneus lá. E a hora e 40 que eu fiquei lá, uns 3 clientes que eles atenderam, você comprou com a gente em 2016, você comprou com a gente em 2015. Pô, uma estratégia legal, porque o serviço mesmo demorou uns 15 minutos. Então eles colocam isso como custo perdido, como, na verdade, um custo de marketing, né? De fidelização do cliente. Achei bem interessante.
Nossa, achei fantástico isso. Nossa. Só tem um negócio que é mais fantástico que isso. É o nosso podcast. Então, 3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast de apostas do Tailgate Zone, o Tailgate Spread. Ao meu lado, o meu querido amigo, o guru das apostas, o maravilhoso Eric Menal. Tudo bom, Eric? Como vai na terra do Tio Sam?
Pô, maravilhoso foi boa, hein? Essa eu vou querer no meu contrato de trabalho, esse adjetivo. Gostei. Ninguém. Fazia até pra de nome maravilhoso. Fala, Felipão. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cansado depois de uma tarde de umas 5 horas, 6 horas de carro, mas estamos na terra do Tio Sam, vacinados.
Uhum.
Yay! J&J no braço, então uma dose só, porque se fosse as 2 doses ia quebrar a poupança da família Menal, né? Pra ficar aqui 4-5 semanas. Mas tá tudo certinho. Acabei de chegar em South Carolina, em Charleston, South Carolina. Estava em Charlotte, North Carolina. E tomando uma cervejinha e falando com meu amigo Felipe, discutindo apostas, então tudo está bem.
É, maravilhoso, né? E ontem você viu um joguinho de NBA ainda, né? Que você... Ontem não, anteontem, né?
Anteontem. Hornets e Nuggets. Bem legal ver o muito provável MVP do ano, né? O Jokic. Contra muito provável Rookie do ano, o LaMelo Ball. E foi, o jogo foi bem legal e assim, eu acho que comentei contigo na feira fora do ar. A experiência de um evento esportivo com capacidade restrita, como foi legal. Sim, como a gente tem uma luz no fim do túnel também no Brasil, acertando um pouquinho mais os pontos e sabe, o não ter medo a hora que poder começar a voltar. A situação aqui também não está 100% resolvida, ainda tem casos, ainda tem mortes, mas tipo, como um evento organizado, com capacidade restrita, eu ainda brinco, né, eu que não gosto muito de gente, não tinha ninguém à minha volta, então tava perfeito, foi assim, foi muito legal mesmo. E não tirou o prazer da torcida, a torcida se envolveu bastante, o técnico Borrego foi expulso, a arbitragem tava meio safada, acho que a arbitragem tinha um dinheirinho no Nuggets, na minha opinião, mas foi uma experiência bem legal mesmo.
Ai, caramba, que beleza. Estou muito interessado para saber mais dados da sua viagem. Depois vamos conversar um pouco em off. Porque agora, yes. Como eu estou sentindo que você está um pouco cansado, eu não quero te ocupar. A gente vai falar das apostas que a gente fez semana passada e depois abrir a nossa caixinha registradora. Então vamos primeiro falar de como foi semana passada. Fomos bem? Fomos mal?
Foi uma bosta, né? Isso não muda, né? Independente do local, isso não muda. A gente, na verdade, foi 2-3. Acertamos a vitória do Marlins sobre o Diamondbacks e o Wizards sobre o Raptors. Mas o pé frio do Eric, além da derrota em casa do Hornets ontem, conseguiu semana passada ressuscitar o Pacers do Felipe e ressuscitar o Bulls. Então, meu pé frio continua 100%. mas nas apostas a gente acabou tendo um final, uma semana, perdemos uns R$2 aí no saldo total.
É, lhe agradeço, inclusive, porque é uma baita de uma semana dos Pacers, né? 3-1, ganhou de Hawks, ganhou de 76ers, ah, beleza de jogo, maravilhoso. E só não ganhou do Wizards porque foi pra prorrogação, e na prorrogação a gente gosta de fazer água, na verdade é essa. Mas enfim, tirando a cornetada de lado, agora sim a gente abre a nossa caixinha registradora e vamos fazer as apostas. Começando por NBA, e nós vamos... E são os jogos finais, né? Tem pouquinho jogo agora que vai acontecer ainda, tem mais 2 jogos só por franquia. Mas ainda tem coisa interessante, né?
Tem, assim... não sei se a gente conversou sobre isso, qual a sua opinião sobre o play-in? Agora... vivenciando essa fase final da disputa pelo play-in, tu é a favor ou contra?
Eu sou contra algumas coisas nos playoffs da NBA no geral, mas eu acho que é uma discussão mais complexa, porque eu mudaria até no formato de 7 jogos, de série de 7 jogos, etc. Mas o play-in em si, eu gostei, porque tá dando uma emoção até o último jogo, exatamente o último jogo, né? Pra saber quem vai classificar ou não.
Isso, eu sou totalmente a favor, na verdade. E ainda mais se cair um Lakers versus Warriors 7 versus 8, vai ser lindo de ver, né? Mas eu acho que, cara, evitou... A Rachel Nichols usou uma expressão ontem que eu achei legal. Ela falou, evitou o Restorama. Né? O que ela quis dizer, tipo, evitou a festa que tinha no... que tá acontecendo com o meu time, por acaso, que põe todo... Ninguém joga, né? Põe todo mundo pra descansar. Então, pros times que estão ali ainda disputando, e o próprio Kings, que a gente vai falar do Kings, tá vivo, era um time que, se fosse pegar nos outros anos, estaria completamente morto já. Então, é legal ver isso. Tem ter 11, 12 times por conferência ainda brigando por vaga.
Eu preferiria que a gente tivesse ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí o 5, o 6, o 7 e o 8 brigassem por 2 vagas. E aí depois a gente brinca aí com quem fica de bye, quem não fica de bye. Eu acharia mais legal se fosse assim, se fosse reduzido o número de times que vão para os playoffs efetivamente, né? Porque é medíocre, né?
Uma discussão legal. Não, é que na verdade, assim, eu tava discutindo mesmo com um amigo meu que é totalmente contra o play-in, e o ponto dele, mas aí eu falei, o teu ponto é o play-in resolve, não é que resolve, mas ajuda um pouco justamente o teu principal problema, que hoje na NBA mais da metade dos times vão para os playoffs, uhum. E é o melhor exemplo de mediocridade possível, né?
Sim.
Só que o play-in, querendo ou não, ajuda um pouquinho, porque ao invés de 16, você tem 12 que vão direto, né? Então, claro, que aí tem os outros 6 que estão ali brigando e tal, os outros 4 que estão ali brigando, de cada lado, mas não sei, eu sou a favor, eu realmente sou a favor.
Eu também, mas eu reduziria reduziria o número de times. Mas, enfim, essa é uma conversa longa, e eu acho que o principal ponto, nem sei se também é reduzir a quantidade de times. Esse negócio de série de 7 jogos, eu acho que tá meio passado já. Eu acho que a NBA tinha que voltar para aquela de 5, no máximo.
Mas sabe que com o dinheiro que isso envolve, isso nunca vai acontecer, né?
Exatamente. Tanto é que tem aqueles papos de que a primeira final entre Cavs e Warriors só teve mais alguns jogos porque a galera queria a receita dos jogos, né? Senão os Warriors teriam levado 4-0. Mas enfim.
Cara, teoria da conspiração é interessante.
Eu gosto dessas teorias de conspiração. Faz parte.
Uhum.
Bom, então vamos para a primeira Against the Spread, que já virou moda aqui a gente fazer um Against the Spread. Timberwolves e Nuggets.
Pois é, o spread é 5,5 a favor do Nuggets. Quando eu falo que foi muito legal ver o Nuggets, deu pena assistindo eles, assistindo o monstro de 3 cabeças agora, né? O Jokic, o Michael Porter Jr. e o Gordon. Cara, deu uma pena tão grande da contusão do Murray. Se o Murray não tivesse contundido, essa equipe realmente ia brigar pelo título. Mas agora eu não sei se eles passam da segunda rodada. Não tem profundidade nenhuma de banco, assim, cara. Não tem mesmo. É uma pena. E assim, eu tô colocando... A gente tá apostando aqui no Timberwolves mais 5,5. Então o Timberwolves pode perder até de 5 pontos. porque por incrível que pareça, o Timberwolves está levando esses últimos jogos a sério.
Bizarro, né?
A torcida tá puta da cara com eles, porque, se eu não me engano, eles têm um top 3 protected. Se for 4 para baixo, eles perdem esse pick pro Warriors, se eu não tô enganado, né? Então, a torcida tá puta, mas no caso deles é assim, eles têm um time jovem, né? Então, o Anthony Edwards tem melhorado muito na segunda metade da temporada. E os números deles, na verdade, na minha opinião, são melhores que o do LaMelo Ball. Só que eu acho que o LaMelo Ball vai acabar ganhando o Rookie of the Year, até pelo nome, né?
Pelo conjunto da obra também, né?
Sim, pelo conjunto da obra. O QI de basquete dele é interessante ver. Isso é impressionante mesmo. Mas aqui a gente está indo na zebra mesmo, no underdog, e está apostando no Timberwolves para, se não ganhar o jogo, perder de pouco e a gente ter o nosso retorno de R$1,91 na aposta de R$3.
Exatamente. E que bom que você falou de QI de basquete, falou do LaMelo, porque pelo menos alguém salva na família, né? Mas, desnecessário? Um pouco, talvez, mas eu digo a verdade.
Mas os números do Lonzo esse ano não são ruins, cara. A gente acaba criando uma casca em relação ao pai, né? E aos anos iniciais do Lonzo, talvez. Mas eu tô enxergando a evolução dele, principalmente na bola de três, como um sinal de que ele tá botando trabalho para ser um cara melhor, para ser um jogador melhor. Eu não gostaria nele no Magic ano que vem, no valor que alguém vai pagar por ele. Eu acho que alguém vai acabar overpaying por ele. Mas ele vai ter um contrato aí de 15, 16 por ano, na minha opinião.
Nossa, que absurdo. Mas de qualquer forma, spread de Knicks e Spurs. E Knicks é um caso também bem interessante aí nessa reta final, hein?
Eu acho que é a história do ano, né, na NBA. O saco de pancada e que todo mundo gosta de tirar sal. O Tibbs fez a mágica dele, ele e o Randle, né? O Randle realmente é outro exemplo de um cara que evoluiu muito como jogador, né? Realmente evoluiu muito como jogador. E vai acabar sendo barato pro Knicks ano que vem, porque se eu não me engano é um team option, não é um player option. E é um team option tipo de $20 milhões pro último ano. Então, é legal, eu acho que eles vão acabar ali em quarto, quinto, né? Dependendo de como forem essas últimas rodadas. E eu acho, o spread é de 5 contra o Spurs hoje, eu acho que eles ganham e ganham bem. Eles estão jogando muito bem, todo jogo eles levam a sério, todo jogo, e não tem um ataque mais brilhante do mundo, mas o esquema Tibbs e defesa e cada um fazendo o seu papel tem sido, para quem torce pro Knicks, tem sido um ano bem legal.
É o que a gente tem falado bastante também durante o ano, né? Que o Tibbs é um cara que pega esse catadão aí e consegue transformar alguma coisa. O ruim é manter depois, né? O ruim dele é manter.
Oh, yeah.
Mas enfim, eu tô na torcida aqui pra Knicks ainda cair pros play-in, porque eu queria muito que tivesse um Knicks e Pacers no Madison Square Garden com o Reggie Miller ao lado do Spike Lee. É o que eu mais queria ver.
Existe uma possibilidade matemática ainda?
Existe. Pior que existe. É só pra ficar sonhando mesmo. Mas é merecido pelos Knicks que eles já vão direto, sem ter que passar pro play-in. Aí seria um Boston e Pacers, que seria legal também de ver.
Aliás, o Boston conseguiu perder do Cavaliers ontem.
Que vergonha, né?
Impressionante.
Quem é que consegue perder dos Cavs ainda, pelo amor de Deus? Talvez. Não, eu ia falar que talvez os Kings, que é a nossa próxima aposta de Moneyline. Mas eu acho que não, acho que os Kings ganhavam dos Cavs também.
Pois é, e aqui a gente tá apostando no Moneyline, no underdog, tá? Aqui a gente tá Kings versus Grizzlies. E a minha lógica aqui, e eu juro que eu não sabia até fazer o estudo hoje antes das apostas, que o Kings ainda tinha chance de classificação para o play-in. Eu não sabia. Mas eles passaram o Pelicans e eles ainda têm uma chance muito pequena, mas eles têm. Então eles estão jogando no desespero. O retorno é de 3,40, então é aquele tipo de aposta em que existe o valor para mim. Se você falar, Eric, uma arma na cabeça, você acha que o Kings ganha do Grizzlies? Eu acho que não. Mas você tá me pagando R$3,40 por real apostado. Aí eu acho que tem na nossa apostinha de R$3, eu acho que tem um valor.
Ah, com certeza. E vai ser um jogo, acho que legal de ver. Eu comentei também com o Lukiba, num dos buzzers, que o Kings também tava divertido de assistir. Porque tinha o calouro lá, que eu agora esqueci o nome, que é muito bom, que é muito interessante de ver. O Halliburton.
Halbert, isso aí.
Que é muito interessante de ver o cara jogar, mas não tá com a cola ainda, né?
O Kings mostra o exemplo de como a reconstrução de um time através do draft é um pouco de hit or miss, né? Querendo ou não, o Bagley acabou sendo um pick perdido, né? E era difícil imaginar isso. Claro, a burrice deles não pegarem o Doncic nunca vai acabar.
Exato.
Mas você simplesmente achar que o Bagley não seria relevante na NBA, ninguém achava naquela época. Então, tem muita sorte envolvida, né?
Não é uma ciência exata, né? O draft realmente não é uma ciência exata. Tem jeito. Bom, mas saindo de NBA, vamos para uma outra liga. Então, Paulinha, vinheta. MLB, o beisebol. Então, a gente vai começar com over-under, Yankees e Rays.
Pois é, esse é o terceiro jogo da série. Os dois primeiros jogos foram de placares bem baixos, né? Com os melhores pitchers dos dois times. Então, o primeiro jogo foi 3-1 pro Yankees. O segundo foi 1-0 pro Yankees ontem à noite. E esse eu tô apostando que os ataques finalmente vão aparecer em Tropicana Field. E o over é de 8, que é um over baixo, na verdade, o over de 8 é baixo. E tá sendo baseado, pra mim, Vegas está olhando justamente o histórico dessa série, dos dois primeiros jogos. Tô achando que hoje é um dia que, infelizmente, acho que o Yankees ganha mais uma, mas que seja pelo menos com um placar somado acima de 8 pra gente ter o nosso retorno de 1,87 nos R$3 que a gente apostou. O Yankees, eu acho que não passa da semana que vem, o Yankees já vai estar na liderança da AL East e aí vai embora. Esse é o legal do beisebol, né? Tipo, 162 jogos te trazem normalmente a uma realidade, né? Você vai ter grupos, momentos, semanas, meses em que um time vai muito bem ou muito mal, mas ao longo desses 6 meses de temporada você acaba tendo normalmente a lógica aplicada naquilo que é o... E, cara, o Yankees é o melhor time dessa divisão.
Sim, não, eu concordo também. Eu acho que torcedor do Yankees tá reclamando é muito a torcida do amendoim, né, que a gente fala. Mas você realmente não acha que o Red Sox tá interessante esse ano? Será que o Cora não descobriu outra mágica aí pro pessoal rebater?
Ele, cara, que na verdade o Cora transformou esse time. O time adora ele, né? Ele é um... Assim, todos os erros do passado dele, problemas... A gente já conversou sobre o Cora no passado. Tudo, independente do título, não é nem pelo título, mas ele é um cara que é muito likable, ele é um cara que as entrevistas dele, tipo, todo mundo gosta de estar perto dele, sabe como motivar jogador, que faz no beisebol, acho que talvez seja o esporte em que é a característica, uma das características mais importantes do técnico. Eu só acho que não é o ano ainda, né? E a quantidade de runs anotados nas últimas 2 semanas aí tá mostrando isso, que o time ainda não é o ano. Eu acho que vai ter uma temporada legal, eu acho que vai estar ali, cara, 85, 86, 87 vitórias, talvez brigar por um wild card, o que depois da lambança do ano passado tá ótimo, na minha opinião. Mas o investimento acho que vai vir ano que vem para montar um time realmente... É o único time que eu torço, que é um time rico e que não mede esforço, então vai ser engraçado, tipo, por isso que eu nem tô reclamando, né? Mas ano que vem eu acho que volta a ser aquele Red Sox com uma ou duas contratações de peso que vão botar o time para realmente brigar com o Yankees.
É Boston, né? Boston, cidade dos esportes. Talvez a cidade que mais acompanha esportes dos Estados Unidos, será?
Talvez a cidade mais corneta do que acompanha esportes. Tem certeza que tu não nasceu em Boston, cara?
Eu tenho certeza absoluta. Absoluta, eu odiaria ter nascido lá. Eu prefiro nascer em outros lugares. Quer dizer, existem controvérsias se eu não gostaria de ter nascido lá. É porque a cidade é legal. O problema são os times. O Red Sox nem tanto.
É isso aí. Eu concordo contigo.
O Celtics também nem tanto. O problema é o resto. Ai, caramba. Mas eu tô curioso pra esse jogo. Mas eu tô mais curioso mesmo para o segundo jogo, que é um Moneyline. Indians e Mariners. Mariners. Nossa, eu falei totalmente errado o nome. Eu não vou nem editar. Mas eu vou deixar você falar.
Esse é o teu... Não, é o cansaço. Teve um dia cheio de reunião, cara. Mas a gente tá apostando na vitória do Indians versus Mariners. R$3 retorno de 1,80. Simplesmente que o Cleveland tá on fire, né? 12 vitórias nos últimos 15 jogos. Mas a grande sacada desse jogo é a estreia do menino de ouro de Seattle, né, que é o Jared Kelenic, que eu fiz questão de olhar como é que era a pronúncia do nome dele, apesar de se escrever Kelenic, a pronúncia é Kelenic, e assim, me parece ser a grande esperança para os próximos anos aí pro Mariners, né? Eles estão começando a colocar a garotada de ouro para jogar agora.
E o menino é bonito, hein? Ah, tem uma bela de uma juba, garoto bonito, e vai estrear bem. Ah, aliás, o Mariners fez nas redes sociais, eles fizeram um vídeo para falar da estreia dele, mas que vídeo maravilhoso. Mesmo que você não seja torcedor, você se emociona. Que vídeo bonito.
Que massa.
É, os caras estão contando, né, que é o futuro da franquia, né?
Seria legal ver o Mariners de volta relevante no beisebol, né? Já faz muito tempo que eles não são.
É desde os que de 2001? Talvez.
É, eles começaram a... É, desde o Griffey, desde do Big Unit arremessando lá. É, também não lembro de serem... Tentaram com o Cano, tentaram, mas... É legal que agora vai vir com a garotada, né? Então, isso vai ser um negócio legal. E uma coisa agora, eu estou colocando um desafio para mim mesmo para semana que vem, que estou com a ESPN ligada, que acabou aparecendo a Sue Bird. Semana que vem a gente vai fazer uma aposta na WNBA.
Oh, gostei. Ótimo. Legal. Tamo junto nessa. Vou dar uma pesquisada também.
Começa a temporada hoje ou amanhã, e a gente vai se envolver bastante no Tailgate Spread. Também não adianta a gente só ficar falando que existe um problema, e existe um problema gigante de desigualdade, uhum, se a gente também não se envolver e começar a envolver apostas de esporte feminino no nosso programa.
Com certeza. E eu vou até procurar também alguma ideia de player prop pra gente colocar já também no episódio. Me comprometo a isso. Mas voltando aqui pros Mariners novamente, já que a gente falou deles serem relevantes, em 98 teve aquele timaço dos Yankees com 114 vitórias, né? E que levou depois a World Series. Os Mariners em 2001 têm 100 e caralhada vitórias. Acho que são 116. Um pouco a mais que os Yankees. Mas eles ficam não sendo um recordista tão impactante. Porque eles caem nos playoffs. E nem chegam à World Series. Mas realmente, faz tempo que a gente não vê o Mariners bom. Ia ser legal.
O Seattle é uma cidade que merece sucesso esportivo, né? O novo time de hockey é ano que vem que começa?
O draft de expansão é do dia 21 de julho desse ano. Então a próxima temporada, legal, que começa lá para outubro, acho que segunda semana, terceira semana de outubro, já teremos o Seattle Kraken, que tem uma bela logo, uma bela jersey, e vamos ver o que vai sair daí.
Ei, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando, falando de Seattle, que me vem à cabeça o Sonics, vem à cabeça times saindo de cidades. Qual a sua opinião sobre a papagaiada do pessoal do Oakland Athletics e a briga com a cidade? Você acha que sai de lá? Se sai, vai para qual cidade? Qual que é a tua opinião sobre esse assunto?
A minha opinião é que eu tenho dó de quem nasceu lá. E quem é torcedor de Oakland, né? Porque perdeu os Raiders e agora perdeu os A's. Ah, e outra, se o A's sair de lá, para mim perde toda a paixão que envolve o time aí, que eu já comentei nos podcasts para trás. É o timezinho copeiro ali, que tá sempre com uma folha baixa, que sempre dá um jeito de chegar em playoff. Você vai ficar mudando? Ah, não. Perdeu uma história. Se bem que eles já foram Filadélfia, né?
É verdade. E assim, a minha opinião sobre esse assunto, né, é realmente o estádio, eu nunca fui, mas o estádio deles parece ser um podre.
Horrível.
But todos os estudos econômicos nos últimos anos mostram que é uma papagaiada essa história de que um time esportivo traz crescimento econômico de forma expansiva para uma cidade. A gente tem que separar a coisa da paixão pelo esporte, a valorização das franquias. Aí, essa semana tem um exemplo clássico para que me afeta nos times que eu acompanho, que é o fanfarrão lá do Geração de Valor vendeu o Orlando City por 400 milhões de dólares, né? Deve ter tido um lucro gigantesco, né? Essa historinha de que precisa de dinheiro público para poder bancar estádio, eu acho que várias cidades já passaram disso, e se eu sou a população de Oakland, eu bato o pé e não, assim, uma coisa é ajudar com um percentual pequeno, outra coisa eles quererem lá um estádio de 800 milhões, não sei quantos centenas de milhões eles querem. Não é assim que funciona mais hoje em dia.
É, e eu acho que eles têm que bater o pé mesmo. Eles têm que fazer o que San Diego não fez com os Chargers. Porque também é um pecado San Diego Chargers estar como Los Angeles Chargers.
É, eu concordo, mas é, o ponto é, vai aparecer alguém com dinheiro para levar para outra cidade. E aí vai de... Assim, é que eu realmente não concordo mais com essa... A palavra que eu estava buscando era refém. Essas franquias, essas empresas... querendo fazer o poder público de refém para poder subsidiar um negócio que para eles valoriza de forma gigantesca.
Eu também acho que não vale, não. Também acho que não vale mesmo. Ai, mas eu fico triste pelo torcedor mesmo. Quem torce mais mesmo é o torcedor.
Isso, quem toma na cara é o torcedor. Isso que é, e realmente o Ace tem um... Cara, o Oakland ainda é a parte raiz daquela região, sim, né? A última parte raiz daquela região toda. É, se sai de lá, tipo, o Warrior já foi pro outro lado da ponte, já é o time dos burgueses, né? O Giants tem a sua história, tal, é legal, mas o Oakland tem aquela, era o time da classe média, né?
Sim.
Era uma cidade classe média. Agora vamos ver se sair de lá, não sei, vai pra Nashville, vai pra...
Se for pra Nashville, eu até apoio, porque Nashville também tem uma história com o beisebol e merecia um pouco mais de carinho com Nashville. Essa área dos Estados Unidos é muito carente de time, né? Essa área de Nashville.
É, porque, tipo, a área que eu tô aqui, cara, só quer saber de esporte universitário.
Ah, sim, com certeza.
Tudo é esporte, mesmo em short, tipo, você na frente do estádio do Panthers, tu vê muito mais coisa de UNC. E aqui, claro, aqui é só SC, né, tudo é os Gamecocks, mas a região do sul-americano é muito forte para esporte universitário, e esporte profissional nunca vai chegar nem perto.
É, mas aí o esporte universitário é o esporte na sua essência, eu acho. Tirando os papagaios que aparecem aí, é o esporte em sua essência. Aí tem muito amor, tem muita paixão.
É verdade.
Mas é isso, seu Eric, eu não vou mais te atrapalhar, você deve estar cansado. Você tem que descansar dessa road trip aí. E semana que vem a gente tem mais, né? Semana que vem a gente volta com mais.
Semana que vem estaremos direto da Flórida. Aí sim será o Florida Man in loco.
Exatamente. Eu estou ansioso para isso. Meu caro, foi muito bom estar com você. Foi muito bom conversar com você. E foi maravilhoso apostar com você. Um efusivo abraço.
Abraço, galera. Valeu.
Até semana que vem.